Educação e Mídias.
Boa noite de novo para todos os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no rádio, no carro, na internet. Sejam muito bem-vindos aqui conosco esta noite. Dando continuidade ao programa de hoje, nós vamos conversar agora na Educação em Mídia com duas alunas aqui da UFMG, a Dani e a Carol, que participam dos movimentos de ocupação, os movimentos estudantis aqui no campus da UFMG em Belo Horizonte. Essa movimentação toda dos alunos tem em vista as discussões que têm sido feitas nos últimos meses sobre a proposta do governo federal de uma reforma da Constituição, uma PEC, um projeto de reforma da Constituição, de emenda constitucional, que impacta muito fortemente os recursos para a educação e para a saúde e para o conjunto das políticas sociais, a chamada PEC 241. Alguns chamam a apelidade PEC da morte, PEC do fim do mundo ou coisa parecida. Então, nós vamos conversar com elas um pouco sobre isso, sobre o movimento aqui da UFMG, os impactos na educação, na pesquisa, ciência e tecnologia. Esse tema, de um modo geral, tem sido muito veiculado na imprensa, no que se refere aos debates mais gerais. Mas o movimento dos estudantes, hoje nós estamos com mais de 1.000 escolas ocupadas no Brasil, esse movimento pouco aparece nas mídias, né? Parece uma discussão genérica, mesmo muitos jornais que atuaram fortemente no apoio ao golpe contra a presidenta Dilma, hoje falam sobre educação, sejam contra a PEC, né, mas ficam fazendo um discurso meio como diria o meu amigo Tarcísio, esgueirando do problema principal, que é a PEC, fica dizendo sobre os impactos disso na educação. Além disso, tem o projeto de lei da escola sem partido, tem a MP do ensino médio, tudo isso que nos interessa, já que boa parte dos estudantes, das estudantes que participam desse movimento, fazem também curso de formação de professores, as licenciaturas na UFMG e, portanto, mexer com o ensino médio, mexer com a educação básica é mexer conosco, com todos nós que atuamos aqui na universidade, além, é claro, de pensarmos mais geral num projeto de Brasil. Então, meninas, sejam bem-vindas, muito obrigado pela disposição e disponibilidade de vocês estarem aqui conosco.
Boa noite.
Obrigada. Boa noite, Dani. Boa noite, Carol. E está aqui conosco também a Bárbara, que é aluna da pedagogia, que tem acompanhado a gente aqui nos últimos programas.
Boa noite, gente.
A Bárbara vai ajudar a gente aqui a fazer pergunta, a entender um pouco o que está acontecendo. Então, Carol, nos diga, do seu ponto de vista, qual seria o impacto da PEC na educação? Por que essa PEC é tão assustadora assim, que está todo mundo falando de PEC do fim do mundo?
Então, boa noite. Lá na Faculdade de Educação a gente faz uma discussão bem ampla, né, sobre a PEC, e aí inclusive entendendo a PEC como um dos artifícios de pessoas para um projeto de sociedade, assim, né? Para quem que é essa sociedade, para quem que estão sendo colocadas a verba que se tem, e aí a PEC congelando os investimentos na saúde e na educação, e aí mais especificamente, que é a área que a gente estuda na educação, né? O quanto que isso impacta, assim. A gente acredita que não é por aí. Primeiro que o capitalismo é um sistema cíclico, né? Então, isso impacta a educação, etc. E aí a gente acredita que não é cortando da saúde e da educação pública é que vai se resolver. Na verdade, é a questão das grandes fortunas, é de lá que deve ser tirado a desigualdade social, toda essa discussão, assim.
Esses dias eu estava vendo, tem vários colegas que estão estudando e discutindo isso, falando de várias outras opções, né? Que entre a PEC, se é para fazer ajuste, se é para diminuir gasto, tem que se aumentar a arrecadação, e há vários modos de fazer isso antes que não seja esse de cortar os gastos e investimento público. Dani, você acha que a PEC, isso que está acontecendo, está sendo apresentado pelo governo Temer nos últimos meses, é o principal motivo dessa movimentação toda dos estudantes?
É, sim, eu acredito que a movimentação ela tem o principal foco, barrar a PEC 241, também a MP, não podemos esquecer da MP. Na ocupação do CAD, a gente levantou a bandeira principal como foco, barrar a PEC 241, e vem daí essa mobilização dos estudantes, porque a gente começou a perceber, e estudando a PEC, lendo a PEC, como que isso vai afetar diretamente a educação de uma maneira muito grave mesmo, e a saúde também.
Vocês estão ocupando, nesse momento, o Centro de Atividades Didáticas número 1, que é um prédio da UFMG no campus da Pampulha, que serve sobretudo para aulas, né? Alguém estava falando hoje na Assembleia, que eu acompanhei, dos professores, tinha uma representante dos alunos, dizendo que nós não ficamos lá ocupando e à toa. Ela falava assim, nós falamos, que tipo de atividade se faz quando se ocupa um espaço como esse do CAD?
Então, quando se ocupa o espaço do CAD e paralisa as aulas, a gente tem a oportunidade de discutir sobre outras coisas que a gente não discute diariamente em sala de aula. Política, principalmente. As conversas sobre política são diárias e tipo, 24 horas por dia. A gente adicionar cultura também no nosso dia a dia. Temos programações culturais, temos aulão de PEC, temos aulão... temos encontros com advogados para saber dos nossos direitos de manifestação. Estamos procurando aí aulão com economistas, né, para eles poderem explicar melhor esse impacto da PEC. Então, a gente está se enriquecendo com aulas não tradicionais. E, além disso, como não conseguimos paralisar as aulas totalmente, pelo menos as do CAD 1, a gente está tendo aulões para as pessoas que continuam tendo aula. Então, tipo, aulão de bioquímica, que as pessoas vão fazer prova, está tendo grupos de estudo, assim, dentro do CAD, a gente está tendo esses grupos de estudo.
Uhum. Carol, vários alunos, vários colegas professores, isso tanto nas redes sociais como presencialmente, têm sempre falado, não havia outra alternativa, é preciso parar. Como que você responderia isso a um colega ou mesmo a um professor? Assim, Carol, foi preciso mesmo ocupar?
Então, na verdade, a gente inclusive recebe muitas dessas perguntas, né? Nós já tentamos, né, diversas outras formas, mas eu acredito que a rotina acadêmica, a rotina do trabalhador, não permite um momento para dialogar, para conseguir articular e ir para fora da universidade, articular e entender a PEC, articular e entender a MP, a Escola Sem Partido e, dentre outros, tantos golpes, né, que estamos sendo afetados, assim.
E no caso da UFMG, que enfim, tem hoje, nesse momento, várias unidades que estão ocupadas, tem o CAD, os CADs ocupados e tudo, que perspectiva vocês acham que tem para esse movimento, para nesse enfrentamento que a gente está falando da PEC, contra a aprovação da PEC, o segundo turno amanhã da Câmara, né? Como vocês veem essa perspectiva do movimento, da força do movimento para ajudar a barrar a PEC?
Eu acho que cada vez mais a gente vem ganhando visibilidade. Não só local, né, mas de diferentes mídias, né, inclusive. Mídias alternativas e tudo mais. Então, e aí a gente está somando com um movimento muito maior do que o movimento da UFMG, né? Nós, pelo Brasil todo, a gente tem institutos federais, universidades e escolas secundaristas, né, ocupadas contra essa PEC.
Eu acho que quem não sabia da PEC, com essas ocupações, pelo menos ficar sabendo e procurar saber o que é a PEC. Essas ocupações, elas chamam muita atenção por causa disso. Nos primeiros dias, várias pessoas vinham até a porta perguntar o que é isso, o que está acontecendo, por que vocês estão ocupados. E a gente tem a oportunidade de diálogo com essas pessoas para explicar o que é a PEC. Pessoas que não estavam nem sabendo o que era.
Então, eu dizia aqui no início que hoje nós temos mais de 1.000 escolas no Brasil ocupadas e... sobretudo pelos estudantes secundaristas. Mas esse é um movimento que não aparece na mídia, né? Assim, a mídia não cobre, muito eventualmente aparece no canto de uma página, de outra. Como que vocês avaliam, no caso do tratamento do dessa movimentação dos estudantes, seja do ensino médio, seja do ensino superior, porque hoje tem muitas outras universidades também com movimento dos estudantes, das estudantes. Como vocês veem essa relação com a mídia com esse movimento dos estudantes?
A mídia com...
Isso, como que vocês... Uhum. Bem, imagino que vocês acompanham isso, né? Inclusive, Sim. pela ausência de notícias sobre o próprio movimento e Sim. como que vocês veem isso.
Eu acho que, assim, as mídias que aderem a esse movimento, enfim, que influenciam, que conseguem, são as mídias reais alternativas, né? A gente tem algumas, inclusive, tem... Nós estamos no quarto dia de ocupação na Faculdade de Educação e algumas mídias já nos procuraram, né? Então, a questão é a visibilidade que essas mídias têm, que não são canais, não são meios de comunicação tão populares assim. Então, exige um conhecimento do leitor, né? do ouvinte, para essas mídias.
Por outro lado, a gente vê um pouco a importância dessas que a gente está falando das mídias alternativas. A Assembleia do CAD na sexta-feira?
Foi sexta-feira,
isso. Foi transmitida ao vivo pela Mídia Ninja.
Foi.
Né? E foi depois Mídia Ninja e também pelo DCE. Ou seja, há modos diferenciados hoje de buscar essa visibilidade. O que vocês têm pensado nessa direção?
Assim, eu acho fundamental, né, que a gente tenha diferentes mídias e não empodere apenas uma e tudo mais. O que essas mídias buscam é justamente isso, né? Dar visibilidade a movimentos distintos que as mídias, as grandes mídias, né, não dão, assim.
Além disso, a gente tem a nossa própria forma de divulgação também, que são as páginas no Facebook. Ocupa Tudo, Ocupa CAD, Ocupa FAI. Agora tem Ocupa CAD 2.
Ocupa GC.
Ocupa Coltec. Então, a gente... inclusive, a Mídia Ninja divulgou nossa página para poder ter maior visibilidade. Porque acho que fica mais verídico, assim, quando a gente divulga, né?
Sim. Agora, um grande movimento que ocorre em conjunto com esse da universidade, eu já disse, é o movimento dos estudantes secundaristas. Eu queria, depois do intervalo, que vocês falassem para mim um pouco de como que vocês veem essa relação entre o movimento secundaristas, a ocupação, a MP do ensino médio, né, que também está na... digamos assim, na pauta do movimento secundarista, que também está muito envolvido com a discussão da PEC, como que vocês veem esse movimento e que articulação vocês veem real ou possível desses dois movimentos, o dos secundaristas e dos estudantes universitários. Mas antes disso, nós vamos ouvir uma musiquinha que foi uma musiquinha ou uma musicona?
Isso.
Enfim, uma música que foi preparada aí pela nossa produção.
Isso mesmo, programação musical de Guilherme Amintas. Continuamos ao som de Marcos Valle, Casamento, Filhos e Convenções, música dele, do Paulo Sérgio Valle.
Eu falei e não volta atrás, você tem que vir, onde eu for não faz mal.
Medo de alguém nos ver, medo de alguém falar. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Quarto Simpósio Internacional de Música Ibero-Americana e primeiro congresso da Associação Brasileira de Musicologia. 18 a 21 de outubro, no Conservatório de Música da UFMG e na Escola de Música da UENG. Os temas antigo e o contemporâneo na música ibero-americana e musicologia no Brasil vão ser discutidos em conferências, mesas redondas, workshops, entre outros. O evento conta com concertos todos os dias no Conservatório de Música da UFMG às 8 horas da noite. Informações: abemos-cimiba.site88.net. O evento é uma das atividades que celebram os 90 anos da UFMG. Quarto Simpósio Internacional de Música Ibero-Americana e primeiro Congresso da Associação Brasileira de Musicologia. Realização: Escola de Música da UFMG, UENG e Associação Brasileira de Musicologia.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9 horas e 46 minutos.
Educação e Mídias.
Então, na Educação e Mídias de hoje, nós estamos falando de um assunto que, apesar de estar disseminado pelo Brasil todo, que são as ocupações de escolas e de universidades pelos estudantes, pelas estudantes, não aparece tanto na mídia. Ou seja, nós estamos falando aqui de um assunto que não comparece tanto, que é obscurecido pelas mídias tradicionais. Claro que nós também chamamos a atenção quanto que as novas mídias, digamos assim, dão visibilidade a isso. No primeiro bloco, nós discutimos sobre a PEC, sobre a importância da PEC, o impacto na educação, e nós terminamos com uma questão que será retomada agora pela Bárbara, que é aluna da pedagogia e que está fazendo estágio no Pensar Educação, Pensar o Brasil desse semestre. Bárbara.
Bom, meninas, então, pensando, relembrando então a pergunta que o professor Luciano fez, que é essa questão da articulação mesmo com os alunos secundaristas, vocês estão pensando assim em tratar alguma coisa com eles, trazendo eles movimento aqui para a universidade ou então indo para fora mesmo da universidade, levar essas informações que são tão importantes para eles e para a gente também, né?
Uhum. Bom, na Faculdade de Educação, a gente está no quarto dia de ocupação e ontem a gente já recebeu visita de secundaristas de escolas aqui de Belo Horizonte, né? O diálogo é muito legal, eles trazem pontos muito interessantes de quem está vivendo, por exemplo, essa questão da MP, assim, né? Afeta diretamente a eles, né? Então é uma troca, um diálogo muito legal. Sem contar que eu acho que os secundaristas assim conseguem se organizar de uma forma absurda, assim, muito linda, né? Da gente ver e aprender. Então eu acho que é essa troca, assim, esse diálogo que a gente constrói e que a gente vai continuar, a gente tem construído, assim, tá na nossa pauta, tá na nossa agenda, nossas idas nessas escolas, inclusive, é organizar para manter ocupado aqui e aí tirar uma comissão para estar lá, para oferecer oficinas do que a gente aprende aqui e vice-versa, né? Eles trazerem de lá as demandas deles também e tudo. Acho que vai por aí.
Agora, Dani, nas ocupações, ocupar nunca é fácil, né? A decisão de ocupar, efetivar a ocupação, manter a ocupação. Passados esses primeiros dias agora, como que você avalia, pode ser pessoalmente, não precisa ser necessariamente o movimento, pode ser um depoimento mais pessoal, que questões que você vê que já aparecem assim como questões que vocês precisam enfrentar para manter e expandir a ocupação, se for o caso? Como que vocês têm pensado? Que dificuldade tem se apresentado? Como é que vocês têm lidado com algumas dessas questões, assim, nesse momento?
Então, assim, os primeiros 2 dias, acho que foram os mais difíceis, assim, na questão de organização. Se eu dormir 2 horas foi muito, porque, assembleias, organizar o espaço, organizar as comissões, regras, tudo muito intenso, e ainda lidar com as pessoas de fora da ocupação. Foram bem intensos esses 2 primeiros dias, Mas eu gosto muito de perceber a nossa evolução dentro da ocupação. É muito interessante, assim, como a gente conseguiu se organizar e como a conversa horizontal ter essa experiência, né, de tudo ser decidido numa assembleia, tudo ser conversado, todo mundo participar. Tenho achado isso muito bacana, essa experiência de uma decisão assim, horizontal mesmo. Assim, não tem líder, não tem alguém que manda no outro, é tudo decidido em conjunto. O que a gente passa dificuldade agora, principalmente, eu acho que é a questão da segurança. Acho que é um pouco complicado, às vezes. Não a nossa segurança de fora, assim. Você tem alguma coisa, Carol, para falar sobre a segurança?
A gente tenta organizar, assim, no sentido de, principalmente no período noturno, né, que acho que a gente fica mais vulnerável, assim. Então, a gente tenta organizar, de sempre manter alguém acordado, para ter o controle mesmo de se tem alguém rondando e tudo mais, porque, de fato, estamos ali vulneráveis, né? De certa forma. Nós decidimos de que a gente não queria os trabalhadores, né? Os porteiros e tudo mais no prédio, trabalhando para a gente não faz o menor sentido. Então, nós, enquanto ocupação, nos organizarmos em comissões para fazer isso, assim.
E além disso, a alimentação, mantimentos, alimentação, a gente passou um pouquinho de dificuldade, mas as doações foram muitas, o apoio das pessoas foi muito, muito, foi surpreendente, assim, de verdade, eu fiquei muito feliz, todo mundo da ocupação celebrava cada doação que chega, assim, anima, né, anima a gente.
É uma forma de apoio e... Com certeza a gente fica imensamente feliz. E eu acho que há uma ocupação com a outra também, né? O Cadium foi o primeiro a ser ocupado. E aí nós fomos ocupados logo 2 dias depois, assim. E eles já foram extremamente atenciosos de levar pra gente alimentação, até uma jantinha pronta, né? Então foi assim... no outro dia também, almoço, até que a gente começasse a ter pé, arrecadar as doações. E aí agora vamos repetir a mesma coisa, né? Estamos repetindo a mesma coisa com o IGC, que está sendo ocupado no dia de hoje, e o CAD2 e por aí vai.
Bom, em relação assim, a essa alimentação e até os materiais mesmo para poder ser produzidos, cartazes, as informativas, vocês ainda estão assim, coletando algum desses materiais? Vocês estão fazendo esse pedido? Estão recebendo na própria unidade? Como é que está funcionando?
Sim, todo mundo que puder doar ou até mesmo visitar a nossa ocupação, né, assim, a gente está super aberto ao diálogo, né? Então, eu acho que é isso, assim. A gente está precisando, inclusive, né? Essas questões, a gente precisa muito de cartazes, faixas. A gente tem oficinas, inclusive, para a gente conseguir fazer cartazes e faixas legais. E para expressar, né? O que é o nosso movimento, assim. Não só na universidade, mas também em atos fora da universidade, político, como que tá acontecendo no dia de hoje.
Doações de alimento a gente sempre precisa, porque todo dia tem muito consumo, mas tá indo.
Agora, eu dizia que fazer ocupação... decidir a ocupação, fazer, manter é sempre uma questão difícil. Agora, é claro que vocês sabem também que a ocupação de vocês, nesses diversos espaços, tem consequências no conjunto da universidade, obviamente. A universidade, por um lado, parte continua funcionando, parte está ocupada, paralisada com as ocupações. Tem alguma avaliação que vocês já tenham feito sobre esses impactos no calendário, nessas coisas, e que vocês possam eventualmente dizer para a gente, para o nosso ouvinte?
Então, claro que há embates, né? Na faculdade de educação especificamente, a gente tem um diálogo muito bacana com os professores, assim. Os professores, eles são muito atenciosos, inclusive muitos deles apoiam o movimento, entendem que é uma das formas que, aliás, a única forma que a gente encontrou de expressar, né, e de, enfim, de conseguir contribuir de alguma forma para que essa PEC seja barrada, que esse golpe não se efetive, assim. Nós somos um movimento independente, assim, né? Não, recebemos apoio das entidades, no caso da FAI, do DA, mas não foi ele que puxou, não é ele que organiza. E a mesma coisa em relação ao DCE, é um apoio, né? Não, não são essas entidades que puxaram a ocupação. E aí, na FAI, a gente ainda conta com pesquisas barradas, né? Com a gente paralisando todas as atividades, isso também inclui pesquisa, isso também inclui pós-graduação, isso também inclui extensão. Mas, ainda assim, a gente encontra alternativas de dialogar e contornar o que não pode ser, né, paralisado, né, como é o caso do repasse de verbas, dentre outros, nesse sentido. Agora, para a gente ganhar, para a gente ter tempo, para a gente ganhar visibilidade, não adianta só parar as aulas, né? Aliás, as aulas, elas continuam acontecendo, só que de uma outra forma, de uma forma mais horizontal, em mesas redondas, em momentos dialógicos mesmo, em conversas, exibições de filmes, nesse sentido.
Dani, uma última pergunta para a gente fechar essa entrevista com vocês, que já o nosso tempo já vai acabando, é: que perspectivas você avalia para os próximos dias aí para o movimento?
Olha, para os próximos dias a gente espera mais adesão, a gente espera que outros prédios consigam ocupar também, que de 1.000 vá para 1.500, de 61 universidades ocupadas suba para 100, porque quanto mais universidades, mais escolas ocuparem, mais esse movimento vai ser reforçado e maior a chance da gente barrar essa PEC. Acho que é isso para esse que a gente, a nossa perspectiva.
Então, nós conversamos aqui hoje com a Dani e com a Carol, que são alunas aqui da universidade, que estão participando das ocupações dos espaços da universidade, seja os espaços de aula, como centro de atividade didática, seja unidades acadêmicas, como a Faculdade de Educação e outras. Faz parte de um grande movimento que inclui os movimentos secundaristas, os movimentos estudantis na universidade e um movimento muito maior que é de enfrentamento da aprovação, da discussão no Congresso do projeto de emenda constitucional, a PEC 241, a MP do Ensino Médio e o projeto Escola Sem Partido. Então, meninas, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, de conversar aqui com os nossos ouvintes. Espero que a gente possa ter outra oportunidade de trocar ideias e discutir aqui sobre esse tema, que eu insisto, ainda infelizmente não tem visibilidade na mídia, mas essa é uma das funções da nossa coluna aqui, Educação e Mídia, é justamente problematizar certos temas e por que certos temas não aparecem na mídia. Muito obrigado a vocês.
Obrigada a você.
Muito obrigado, Bárbara, também.
Obrigada. Boa noite para todo mundo.